Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Música domicílio pela segunda vez no mês de agosto, espetáculo municipal com o pianista Rodrigo Solton percorrerá as ruas do município de Guaporé.
Com apoio da Brigada, Poder Público abre vala para evitar novas construções no bairro Pinheirinho. Em área verde, 22 imóveis de madeira foram erguidos ao lado da rua São Domingos.
O UX, Campus Universitário de Guaporé, promove palestras gratuitas comemorativas ao Dia do Administrador.
Morador de Guaporé encontrado morto no interior de Mussum, Alisson Garcia dos Santos, de 32 anos, residia no bairro Nossa Senhora da Paz para morar.
Secretário da Fazenda, Celso Fernando Grando, destaca a instalação de nova iluminação pública e obras que estão acontecendo em Guaporé.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora é 8:08. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde. Hoje, 28 de agosto.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé região, temperatura em 22 graus e 5 décimos.
34ª semana, passaram-se 241 dias, faltam 125 para 2021.
Estação inverno, lua crescente.
Santo do dia, Santos Viviano e João III.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,45, poupança 0,13%, TJLP 4,94%, taxa Selic 2%, grama do ouro R$ 344,85.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 48,15, saca da soja R$ 121,00, suíno tipo carne R$ 4,90, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa na comunidade Caravaggio, linha segunda. Às 19 horas, missa na comunidade Scalabrine. Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai terminando sob a influência da massa de ar seco, dos ventos soprando do quadrante norte, que trazem ar mais aquecido. Então temos a presença do sol e apenas variação de nuvens aqui na região da Serra. A expectativa é de que as temperaturas oscilem entre 23 e 24 graus. A tendência para o final de semana é de que o tempo prossiga assim, com as temperaturas ainda elevadas para esta época do ano, sem previsão de frio e com a presença do sol e apenas variação de nebulosidade. A tendência é de que o tempo mude para a semana que vem com a chegada de áreas de instabilidade. Mas até lá, então, vamos seguir com este tempo mais firme e com temperaturas amenas para esta época do ano. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora, 12 horas 11 minutos.
Nós estamos em contato com o secretário municipal da Fazenda do município de Guaporé, Celso Grando, que discorrerá sobre assuntos relacionados à sua pasta. Celso, para falar inicialmente, funcionalismo público vai ter dinheiro para pagar todos os meses certinho, funcionalismo público, que é um ponto principal, e depois fale-nos um pouquinho sobre os investimentos da saúde.
Olha, pessoal, o funcionalismo vai receber em dia agora, inclusive eu lancei o calendário hoje, o calendário até o mês de dezembro. Então o mês já tem todas as datas programadas, todos os finais do mês os salários vão sair. Dia 10 de dezembro sairá a segunda parcela do 13º e no dia 29 de dezembro o mês de dezembro. Então o funcionalismo público está com salário garantido, está com salário em dia, não vai atrasar nada. Inclusive com todos os repasses dos encargos sociais, com o repasse que tem que fazer para a Previdência, também estará pago. Tudo em dia, nós não vamos deixar nenhuma conta no final do ano, nós vamos deixar a conta como se a lei não tivesse, porque hoje a lei ela foi mais branda. Como há essa epidemia, muitos municípios vão deixar restos a pagar para o ano que vem, mas nós aqui não, nós vamos trabalhar para não deixar nada, para deixar todas as contas em dia, inclusive deixando recursos em caixas para as contrapartidas das obras que não serão concluídas até o final do ano, que vão entrar no ano de 2021. Esses recursos terão dinheiro em caixa para a contrapartida do município para serem pagos aos prestadores do serviço.
Saúde, como é que são os investimentos nesse momento de pandemia?
Olha, a saúde ela vem agora sendo a secretaria, não digo mais importante, mas a que mais necessita de recursos para podermos atingir a meta da saúde e atender a população. Inclusive, essa semana aqui, nós, junto com a secretária da saúde, a Juliana, nós liberamos os exames PCR, né, que vão ser agora feitos nos laboratórios aqui da cidade, no valor, são 360 exames, no valor que vai dar R$100 mil. Nós liberamos 220 tomografias de tórax, também uma parte, nós estamos passando dinheiro para o hospital, outra parte contratando diretamente com a empresa, para fazer essas 220 tomografias, que dá, eu acho, uma previsão até o final do ano. Nós estamos comprando agora, essa semana aqui, mais 1000 testes rápidos, né, que também, para atender a população, medicamentos e todos os equipamentos que são necessários para a saúde agora, nós estamos disponibilizando. Não estamos economizando um centavo para a saúde. Todos os itens necessários, inclusive medicamentos. Eu sei que nós temos medicamentos pontuais aí, que são 2 ou 3 medicamentos que estão em falta, mas estão em falta porque os laboratórios não estão entregando. Inclusive, nós temos um medicamento que era para ser entregue em junho, não foi entregue, foi refeito um novo pedido agora para que uma outra empresa possa entregar esse medicamento. Então, quando falta algum medicamento, não é por falta de recursos ou porque o município deixou de comprar. Sim, o município comprou, mas às vezes esse problema agora de importação, muitos insumos vêm da China, né, e muitos insumos estão faltando. Então, temos problemas, sim, temos problemas aí, mas são pontuais e em poucos medicamentos.
Obras, como é que está o andamento das obras, pagamentos, enfim, que são a questão aí também de investimento do município, e a população sempre espera também esse andamento das obras em nosso município, Celso.
Olha, as obras elas estão em andamento normal, né? Nós não reduzimos as obras, até porque todas elas existem. Parte delas existem emendas parlamentares e elas têm que dar uma sequência independente da pandemia ou não. Por exemplo, no ginásio de esportes, nós vamos liberar agora, já foi liberado essa semana aqui.
Primeiro, Celso, que fase que está o ginásio hoje para o pessoal de casa? Está sendo feito a cobertura, o telhado?
Exato. A empresa está trabalhando ainda na cobertura.
É gigante, por sinal, né?
É gigante e, confesso, angustiante, porque parece que não anda. A gente passa lá numa semana, se tem uma cobertura, você passa na outra, parece que só subiu um pouco, né? Então, na verdade, essa cobrança também, há uma cobrança do poder público com a empresa para que agilize isso. Porque existem os recursos já depositados, existem os recursos na conta já para serem pagos, e quanto antes a empresa fizer essa etapa, antes ela recebe. Mas parece que a coisa não é tão simples como a gente gostaria. Além do ginásio, dessa etapa que está agora a cobertura, nós temos a que foi licitado, a parte elétrica, que já foi licitado, já existe uma empresa vencedora. Estamos licitando agora os banheiros, os vestiários, toda essa parte interna, por R$470 mil. Também já está em fase de licitação. E vamos estar mais agora também fazendo o fechamento e as aberturas, para que a gente possa fechar o ginásio. Então, isso tudo vai dar mais R$893 mil, que também será, já está, recursos liberados, e vão ser esses 893, com mais 3.127.000 que já foi investido no ginásio, vai dar um total de R$4 milhões que esse governo investiu no ginásio de esportes, sendo 1,5 milhão de emenda parlamentar e 2,5 milhões de recursos livres do município. Além disso, nós estamos com a rua João Manuel Pereira, que também está um embrólio jurídico, e estamos tentando agora, ontem foi entrado com um agravo junto ao Tribunal de Justiça, tentando ter a liberação para poder fazer asfalto. Se nós não tivermos êxito via judicial para poder fazer asfalto nessa rua, nós vamos ter que passar para um plano B, mas essa rua vai ser começada esse ano sim, e vai ter recurso, e queremos até o final do ano deixar essa rua concluída, que é a pior rua que nós temos na cidade e numa área central. Então, essa rua também, ela vai ser, se não for asfalto, ela será de outra maneira, será de paralelepípedos, mas ela vai sair esse ano. Nós temos aqui a contrapartida na linha 7, uma emenda também da linha 7, onde nós temos lá uma emenda de R$240 mil, e o município vai colocar mais R$170 mil. Nós temos
isso é pavimentação?
Esse lá é calçamento.
Calçamento.
A rua Gioli Guide, também temos uma emenda parlamentar de R$200 mil, e o município também vai colocar mais um recurso de mais de R$100 mil para poder concluir essa rua. Muitas dessas obras talvez ainda não aconteçam esse ano, talvez vão acontecer só o ano que vem, mas o município tem que deixar a dotação e tem que deixar o dinheiro em caixa nesse final de ano para poder ser executado, se não der esse ano, o ano que vem. Nós temos também uma emenda de R$100 mil de um deputado, que não lembro o nome agora, e que o município vai colocar mais R$140 mil para a aquisição de um caminhão. Ou seja, o município vai investir ainda em obras esse ano aqui, contrapartida, mais de R$2 milhões. E isso nós estamos previsto, estamos com esse dinheiro disponível e a dotação orçamentária para poder que essas obras aconteçam. Se não acontecer esse ano, vão acontecer o ano que vem, mas esse dinheiro vai estar em caixa para o próximo prefeito, independente de quem seja o prefeito, poder executar essas obras.
Iluminação também, que está em andamento, uma obra aí que está modificando a cidade. Fale-nos um pouquinho aí da iluminação e também a questão financeira.
Olha, a iluminação foi um projeto que ela foi começado no ano passado, né? Um projeto que da Secretaria da Fazenda, agora com a ajuda da Secretaria, principalmente do Evandro, da Secretaria da Administração, na execução do projeto. Que é a troca de 4 mil lâmpadas de vapor por 4 mil lâmpadas de LED. São poucas as cidades que vão ter 100% de iluminação pública com lâmpadas de LED. Então nós estamos trocando, já trocamos até ontem 1.200 lâmpadas, temos mais para trocar até o final desse mês aqui, mais 400 lâmpadas, a previsão até o final de agosto, 400 lâmpadas, ficando depois 2.400 lâmpadas para trocar em setembro, outubro e talvez novembro. Esperamos, se nós recebermos as lâmpadas, todas elas, que elas estão vindo em etapas, se nós conseguirmos receber essas lâmpadas agora nos primeiros dias de setembro, pretendemos até o final de outubro estar com toda a cidade concluída. E aí nós vamos ter que fazer toda a RS-129 e também todo o interior. Então, onde existir um poste que existe uma lâmpada de vapor, será substituído por uma lâmpada de LED, independente de onde esse poste estiver. Então, os bairros que estão sendo beneficiados agora, alguém vai ser o primeiro, alguém vai ser o intermediário e alguém vai ser o último. Então, a gente está tentando trabalhar um pouco em cada bairro. Ontem à noite eu passei fazendo uma vistoria no bairro Santo André, onde estão trocando lá. Então tem umas ruas que já foram trocadas, tem outras ruas que vão ser trocadas daqui uns dias. Então estamos trabalhando numa organização que a gente possa atender um pouco de cada bairro agora, no primeiro momento, e depois será feita a complementação. Mas todos os bairros, todos os postes de luz serão trocados. Não vai mais existir uma lâmpada sequer de sódio. Serão todas elas de LED até o final desse governo, até final de outubro, ou mais tardar no mês de novembro.
Esse secretário da Fazenda, Celso Grando, na programação da Aurora. Na sequência, nós vamos falar sobre o Música Domicílio. Pela segunda vez, o espetáculo com o pianista Rodrigo Soldon percorrerá as ruas do município de Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações sobre mais uma edição do projeto Música a Domicílio. A Associação Guaporé para Eventos, organizadora da Mostra Guaporé, prepara mais um grande espetáculo para a comunidade da capital da hospitalidade. Projeto Música a Domicílio, idealizado pelo pianista Rodrigo Solto, em parceria com a produtora online Som e Luz, desembarca hoje aqui em Guaporé. Às 18h30, um músico de grande talento e repertório que encanta pela qualidade das músicas nacionais e internacionais estará se apresentando pelas ruas da cidade. Serão mais 2 horas a bordo do caminhão adaptado com um sistema fantástico de som e luzes. O trajeto vai contemplar com mais ênfase os bairros Centro e São José, porém, também vai passar por outros pontos da nossa cidade. O empresário Romeu Bressan, que é presidente da Mostra Guaporé, falou sobre o espetáculo Música a Domicílio.
Realmente, o sucesso foi muito grande, os comentários positivos, né? Vários comentários, várias pessoas ligando na secretaria da Mostra Guaporé e parabenizando o evento. Isso nos motivou e, conversando com a diretoria da Mostra, resolvemos trazer a segunda edição, ou repetir o evento, completando o roteiro que havíamos divulgado e definido.
Agora, parte da onde você já tem uma ideia, Romeu, de como se dará esse trajeto, é porque ficou parte do centro aqui de Guaporé e o bairro São José em sua totalidade, sem a presença do Rodrigo Solton e o seu piano iluminado com as belíssimas canções.
Isso. Nós vamos completar o roteiro que havíamos divulgado, como eu falei, e no bairro Centro e São José. Vai passar em algumas ruas a mais, né, do que nós havíamos previsto, em função que agora são só 2 bairros, né? O Rodrigo já confirmado para o dia 28, esperamos que o tempo nos ajude, né, Eduardo? E ele passará no seu palco móvel, né, trazendo essa live novamente para a nossa comunidade, nesse momento difícil, onde muitas pessoas estão dentro de suas casas, sem poder sair, com alguns problemas até, né, de saúde e tal, trazendo um pouco de conforto, carinho e amor na sua música.
Agora o pessoal deve estar se perguntando, Romeu, completa o trajeto, faz mais algumas ruas, o tempo será o mesmo, 2 horas, 2 horas e 20, da contratação do artista, ou menor, só para completar o trajeto que não foi na primeira edição?
Não, vão ser 2 horas. Na verdade, o show dele é de 2 horas, né? Na primeira edição, em função do percurso que era um pouco mais extenso, né? Ele acabou extrapolando seu tempo e foram 2 horas e 20, 2 horas e 30, né? Mas nesse segundo evento será de 2 horas nas ruas da cidade.
Dia 28, a partir das 18h30.
18h30, dia 28, novamente estará o nosso cantor, que está fazendo sucesso em todo o Brasil, né? E pelo que a gente sabe, até no exterior, aí ele está sendo contratado, né? Voltará a Guaporé, primeira cidade, né? Eu acho que está repetindo o seu show.
Agora, se nós tivermos condições climáticas não adequadas, já há uma data para que ele faça o espetáculo nas vias aqui de Guaporé? Romeu, se não puder, obviamente, no dia 28, devido à chuva.
A gente não tem uma segunda data, tipo no dia 29 já não daria para fazer, né? Mas a gente está acompanhando, aguardamos, mas acreditamos que não vai ter problema de tempo, né?
Pelo menos até quinta-feira, né? Os prognósticos são de calor aqui no estado do Rio Grande do Sul, sem chuva.
São bons, né? Na sexta que começa um pouco mais, né?
É, tomara que o tempo esteja belo, né? Para que a gente possa complementar o trajeto e contemplar essas pessoas que aguardam ansiosamente a presença do artista. A questão da Mostra Guaporé também é um presente para a nossa comunidade, já que infelizmente neste ano nós não tivemos a edição da feira, né?
Exato, Eduardo. A Mostra Guaporé esse ano a gente já falou algumas vezes, não pôde ser editada, né? Mas a gente está presente na cidade, na comunidade com esse evento. Esse segundo evento foi decidido muito rapidamente, né, Eduardo? Em questão de 2 dias aí, a gente, conversando com a diretoria, resolvemos repetir. E em contato com alguns apoiadores, empresários da cidade e apoiadores da Mostra, tivemos o aval e o consentimento que iriam apoiar financeiramente, por isso da repetição, né?
Como é que está sendo bater na porta do empresariado, aceitação, já que na primeira edição foi um sucesso, Romeu?
Está mais fácil, né, Eduardo? Todos eles viram a repercussão que aconteceu e até mesmo nas próprias mídias sociais, né, o grande número de visualizações. Então isso está levando as marcas das empresas guaporenses para fora do estado, para o Brasil todo, né?
É uma grande mídia com um repertório belíssimo no projeto Música a Domicílio, que ganha não só Guaporé, claro que quem ganha é a população de Guaporé, mas ganha toda a comunidade, o empresariado que apoia, que incentiva e que com certeza estará patrocinando este grande espetáculo. Romeu, os microfones à disposição, se tiver mais algum detalhe para a gente colocar a nossa comunidade sobre o dia 28 de agosto, às 18h30, Música a Domicílio.
Então, Eduardo, dia 28, estamos repetindo o show, a Música a Domicílio. Pedimos à comunidade que participe, né? Nós vamos divulgar o roteiro todo dos dois bairros que vamos passar e que a comunidade repita a primeira edição participando nas ruas, em suas casas, nas janelas, nas suas portas, né, de residências, que isso motiva bastante o artista e a gente também, né?
Com certeza. Romeu, muito obrigado pela sua participação, forte abraço e parabéns pela iniciativa de trazer novamente o espetáculo para Guaporé.
Obrigado, Eduardo, e obrigado à Rádio Aurora.
Música a Domicílio, portanto, hoje a partir das 18h30, a saída será em frente à Igreja Matriz e conta com o patrocínio das empresas Aquafest, produtos de higiene e limpeza, Belmondo, materiais de construção, Câmara da Indústria, Comércio, Agronegócio, Serviços de Guaporé, SIC, Cereais Menin, Iluminário Ambientes, King Bowling Bar, Mazute, Malacarne Advocacia, Odonto Clínicas Andoná, Montidata Escritório Contábil, NET11 Provedor de Internet, Pauta Branca Indústria de Cadernos, Rosseto Materiais Elétricos, Sicredi, Solar Power Energy, Supermercados Marim e Mais Atacado, Isortea Joias. Apoie o evento Poder Público e a Rádio Aurora 107.1. Também Rádio Integração, Liberal Opção e os jornais Informativo Regional e Tribuna da Serra e o projeto Pedalo.
Meio-dia 35 minutos e a UCS Campus Universitário de Guaporé promove palestras gratuitas comemorativas ao Dia do Administrador. A UCS está convidando a comunidade para as palestras comemorativas ao Dia do Administrador em 9 de setembro. O objetivo é marcar a data e promover o compartilhamento de informações, encontros e pautas relativas ao universo da administração de empresas. São duas palestras online, iniciando às 19h30 com Félix Polo, profissional premiado da DVB, e às 21h as palestras com Natália Suzin Barizon e Pedro Augusto Bocchese, da Universo Móveis. Para participar, basta inscrever-se no link que está disponível tanto no Facebook da Rádio Aurora quanto no Facebook da UCS Campus Guaporé.
12 horas 35 minutos, vamos falar sobre a abertura de um buraco para evitar novas construções. A área verde pertencente ao Poder Público de Guaporé, localizada às margens da rua São Domingos, bairro Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho, a cada semana ganha novos moradores. Em pouco menos de um mês, mais de 15 imóveis de madeira foram construídos no famoso Beco do Tarzan. Com os que já estavam há cerca de um ano e outros com menos idade, são 22 que fazem parte da nova paisagem do local, A maioria ainda não possui moradores e algumas ainda estão sendo edificadas. Por estar em área invadida, não possui energia elétrica, saneamento básico e nem água encanada. Para evitar que novas casas sejam erguidas, o Poder Público, através da Secretaria de Obras, realizou uma operação na manhã desta sexta-feira, dia 28. Uma escavadeira hidráulica abriu em um ponto acima das construções atuais e próximo de um local de reciclagem de resíduos um enorme buraco, uma vala. O objetivo é dificultar novas ações, disse o secretário Farina. Estamos inutilizando o terreno para que não ocorram novas invasões na parte de cima da área verde. É uma medida paliativa que estamos tomando para o bem da comunidade, em especial daqueles que já se encontram na área invadida. A atividade foi acompanhada por policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar aqui de Guaporé. Moradores das proximidades também estiveram verificando a abertura da vala, mas não houve o registro de tumulto. Num primeiro momento, muitos acreditavam se tratar do desmanche das casas construídas na área invadida e vieram nos questionar sobre a ação. Explicamos e tudo ficou resolvido sem nenhuma anormalidade. Como frisei, é para o bem de todos da área, em especial para essas famílias que vivem em situação precária nesses imóveis, destacou o secretário. E o pedido para a reintegração de posse da área verde por conta de um loteamento lindeiro foi deferido pelo Poder Judiciário. A ação não tem data para ser realizada, visto a necessidade de um amplo estudo social das famílias moradoras do terreno invadido e a provável recolocação em local adequado. 12 horas 38 minutos.
Vamos falar de cidadania. Ao mesmo tempo que muitas pessoas seguem desrespeitando o meio ambiente e a comunidade, muitas outras tornam-se fiscais da cidadania, denunciando descaso com patrimônio público ou depósitos irregulares de lixo em encostas de morros, estradas do interior ou margens do Arroio Barracão e outros rios. Ouvintes da Rádio Aurora encaminharam para a redação flagrantes de atitudes irresponsáveis que prejudicam não só a qualidade do meio ambiente, como também deixam um aspecto de descuido e desleixo por onde passam. Dessa vez, o flagrante foi no Monumento ao Cristo, onde, além da quantidade de lixo deixada para trás, a desordem mostra que grupos de pessoas estiveram por lá deixando rastros de responsabilidade com o patrimônio público. Além da limpeza e ordem, deve-se lembrar que os locais públicos estão interditados para que se evite aglomerações e a disseminação do coronavírus. Os parques, as praças, os pontos turísticos seguirão monitorados pela Operação Dispersão, com a fiscalização dos órgãos competentes.
Na sequência, a gente vem com informações sobre a área da segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora, 12 horas 45 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos falar sobre um crime, mais um crime violento foi registrado na região do Vale do Taquari, mais precisamente na cidade de Mussum. Um homem de 32 anos foi encontrado morto com disparos de arma de fogo na tarde de ontem, por volta das 14h50, na linha Santo Isidoro, na zona rural. A identificação da vítima só ocorreu ontem na madrugada e hoje pela manhã. Alisson Garcia dos Santos, 32 anos, estava caído em uma valeta ao lado de uma estrada vicinal, cerca de 100 metros da rodovia ERS-129. O ponto fica próximo ao trevo secundário de Mussum. Policiais da Brigada Militar de Encantado foram acionados por populares que, ao ouvirem pelo menos 6 disparos, foram verificar o que havia acontecido. Conforme informações, um automóvel de cor prata não identificado, a marca e também o modelo, foi visto transitando de forma suspeita nas proximidades onde o crime aconteceu. No veículo haviam 2 ou 3 pessoas. A vítima foi alvejada com disparos na altura da cabeça. Dos Santos era natural de Porto Alegre, mas residia em Guaporé, no bairro Nossa Senhora da Paz, para morar. Ele tem antecedentes criminais e é egresso do sistema prisional gaúcho. Antecedentes por receptação, ameaça, homicídio doloso. E é suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação na cidade e municípios arredores. O imóvel onde ele estava morando, aqui em Guaporé, foi alvo de uma ação do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, no mês de julho de 2020, durante a Operação Paraí. Além dos policiais militares, agentes da Delegacia de Polícia do Instituto Geral de Perícias atenderam a ocorrência. O corpo de dos Santos foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Lajeado.
E tentativa de homicídio foi registrada no bairro Conceição. Policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar de Guaporé registraram na noite de ontem uma tentativa de homicídio no bairro Conceição. Por volta das 9 da noite, a Central de Operações recebeu diversas ligações, informando que um grupo portando armas e a bordo de um veículo de cor escura havia invadido uma residência. O imóvel, conforme registro da ocorrência, era habitado por pessoas ligadas ao sistema prisional gaúcho. A guarnição se deslocou para verificar as denúncias e encontrou a casa com as portas e janelas abertas. No interior, tudo estava revirado e não havia ninguém. Populares informaram que a família poderia ter sido levada pelo bando, mas não tinham certeza. Após um tempo, as vítimas foram localizadas pelos policiais militares. Para a guarnição, disseram que receberam ameaças de morte e foram obrigadas a fugir para não serem executadas. Uma das hipóteses é um provável acerto de contas entre as facções. Os policiais, diante das características repassadas pelas vítimas, efetuaram as buscas, mas não localizaram os suspeitos. O comandante da Brigada de Guaporé, o tenente Júlio César de Oliveira Greff, destaca que os policiais estão sempre à disposição da comunidade para servir e proteger. Informações e denúncias, inclusive sobre essa tentativa de homicídio, podem ser repassadas para o 190. Com total sigilo e anonimato.
12 horas 49 minutos e meio.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã teremos o repórter Aurora no ar a partir de 15 para as 10, a nossa rodada semanal de entrevistas. Você é nosso convidado.
E lembre-se, hoje às 18h30 tem o Música a Domicílio. Se não passar pela sua rua, você acompanha através do Facebook Música a Domicílio ou aqui na Rádio Aurora ou também nas empresas patrocinadoras. Acompanhe o espetáculo que desembarca aqui em Guaporé pela segunda vez. Produção da Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.